ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, nessa terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Nielson Soares, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa lembrando, você pode participar deixando sua opinião, sua sugestão através do WhatsApp do No Mundo da Bola, apenas mensagem de texto, beleza? Só manda mensagem de texto, não liga, não manda áudio, não vai adiantar, manda mensagem de texto, 21 código do Rio 97119-9966, 21 código do Rio 97119-9966, eu conto com a tua participação. São 6:01.
O que vem por aí?
Copa do Brasil, começando hoje a partir das 9:15, a Nacional transmite União Rondonópolis e Vasco. A bola rola lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E quem traz todos os detalhes pra gente é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira. O adversário será o União Rondonópolis do Mato Grosso, às 9:30 PM em Cariacica. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Fábio Carilli, que fala sobre a importância da competição nacional.
Esse jogo vai ser em Cariacica, onde muitos times estão indo jogar lá, né? Daqui do Rio. Campeonato muito importante, campeonato mata-mata, ou mata nesse caso agora um jogo só, depois ali na frente viram 2 jogos. Para todos, é sempre buscar título é importante, a parte financeira para o clube muito importante, porque é um campeonato que é muito valorizado. Então é a gente levar a sério todas as competições e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e só pensamos na Copa do Brasil.
O Vasco deve iniciar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, na esquerda Lucas Piton. No meio de campo, Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho e Zuccarello. No ataque, Verrete. Já o União Rondonópolis vai com força máxima, com Fernando Nunes no gol. Na direita, Arthur Amorim. A dupla de zaga é formada por Benê e Márcio Luiz. Na esquerda, Geandro. No meio de campo, Yuri, Natan e Carlão. No ataque, Gabriel Bigode, Tomás e Vitinho. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Quando eu vejo um nome assim, Gabriel Bigode, eu já fico preocupado. É o cara normalmente que mete gol no Vasco. Ô Rodrigo Campos, tudo bem, amigo? Boa noite. Qual a expectativa para o jogo de hoje?
Um forte abraço, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, aquela coisa do futebol ter 3 resultados, vitória, empate ou derrota para o Vasco, hoje isso não existe. Só um resultado interessa, é a vitória e, de preferência, vencer e convencer. Não adianta apenas vencer o Rondonópolis, se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, não tendo uma atuação convincente, coisa que falta muito tempo no Vasco da Gama. Com todo respeito ao Rondonópolis, hoje a obrigação do Vasco é fazer um grande jogo, tirar um pouquinho essa pulga atrás da orelha do torcedor, que já está calejado, já está cansado de tantas decepções e precisa vencer esse jogo de logo mais. É claro que o time ainda não fez uma atuação convincente nessa temporada e hoje é a grande oportunidade. Vai jogar com a maioria dos torcedores.
100%.
100%, exatamente. Torcendo no estádio para o Vasco da Gama, não tem outro resultado. Tem que vencer e convencer.
E você mudaria alguma coisa? Porque no último jogo, por exemplo, o Fábio Carilli começou com o Coutinho, com o Zuccarello e com o Verrete. Você apostaria em algum tipo de mudança? O Paulinho ficou no banco no último jogo, o Paulo Henrique também.
Existe a expectativa, o Jair foi relacionado.
Sim, deve
não
voltar.
Mas Jair voltou, seus problemas acabaram, longe disso. Mas a formação provável do Vasco, Léo Jardim, o Paulo Henrique ou o Puma, João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos, quem sabe fazendo a estreia, o Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Zuccarello e Verrete na frente. Teoricamente, não é um time ruim, mas o problema é esses jogadores atuarem bem. que se no mesmo dia o Jair jogar tudo que pode, Tietê tudo que pode, Paulinho, Coutinho...
Aí ganha do União Rondonópolis.
Ganha com facilidade. Mas o problema é o apagão que dá no Vasco. E isso é injustificável. E isso, é claro, preocupa muitos torcedores.
Quem também analisa o confronto de logo mais é o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Vasco é o favorito neste primeiro jogo da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. O time de Mato Grosso começou a perder a vaga quando vendeu o mando de campo para jogar em Cariacica, no Espírito Santo. O União é um time do interior, com poucos recursos, e por isso se viu obrigado a vender esse mando de campo. Por falta de dinheiro, olha só, o União inclusive renunciou o direito de jogar a Série D deste ano, vaga conquistada por ter sido vice-campeão matogrossense ano passado. O União é uma oportunidade para o Vasco quebrar uma má fase que já dura 4 jogos sem vitória. Perdeu para o Flamengo no Maracanã, empatou sem gols com o Sampaio Correia de Saquarema, perdeu para o Fluminense em Brasília de virada e justamente no estádio em que joga hoje, o Kleber de Andrade, empatou em 2-2 com o Volta Redonda. O Vasco vai estar em casa, a torcida Cruz Maltina no Espírito Santo é enorme, mas o time precisa jogar muito mais. O time do Fábio Carille não está conseguindo criar nada. Fica muito dependente dos lampejos de Felipe Coutinho e Paê. A bola não chega para o bom centroavante Pablo Verrete, que ainda segue à espera de um companheiro de ataque. Mas como essa fase ruim do Vasco começou no Espírito Santo, quem sabe ela não comece a acabar, ou pelo menos tem uma pausa no próprio Espírito Santo. O Vasco precisa vencer, até porque se empatar pelo novo regulamento, vai ter que disputar a vaga nas penalidades. A vitória na Copa do Brasil, além de dinheiro entrando no caixa, representa uma moral a mais para encarar o Botafogo pela última rodada do Campeonato Carioca. Jogo que também vai precisar vencer se quiser avançar para o quadrangular final da competição. Mas isso é uma outra história. É um jogo de cada vez e a gente vai acompanhar tudinho hoje de Vasco e União Rondonópolis, ao vivo, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, tá combinado, Rodrigo Ricardo. 9h30, bola rola para União Rondonópolis e Vasco aqui na Rádio Nacional. 9h15, começando o show de bola. E em meio à onda de calor que afeta o Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, né? O Sudeste inteiro, passando por uma onda fortíssima de calor, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já avisou. Todos os confrontos da 11ª rodada, que é a última da Taça Guanabara, começarão depois das 18 horas. Horário de Brasília, mas ainda não mandou a tabela, ou seja, o Flamengo joga sábado, isso a gente já sabe, mas provavelmente por conta da televisão, que é a detentora, no caso a TV Globo, no sábado o jogo deve ser 9h45 da noite, esse Flamengo e Maricá no Maracanã, mas ainda não foi oficialmente informado. E no domingo, os jogos que seriam às 16h, são 3 partidas, né, Fluminense e Bangu, Vasco e Botafogo e Nova Iguaçu e Madureira, são todas equipes que brigam por vaga na semifinal do estadual, esses jogos serão depois da 6. Aí não se sabe se serão 6h30, 7, 9 da noite, vai depender da Band, que é a detentora dos jogos de domingo. Então, assim, um jogo de domingo é da Band, a Band vai decidir o horário e a partir daí os outros também serão realocados para o mesmo momento. O Rodrigo Campos, por conta dessas altas temperaturas, não fazia sentido, né? Sábado passado, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, Flamengo pede, o jogo muda para 9h45 da noite. Aí nesse sábado joga 16h30 com o Maricá, não faz sentido.
É, porque os dirigentes do futebol carioca, eles são meteorologistas também, só eles sabem que domingo e sábado a temperatura aqui no Rio vai estar de inverno finlandês. É inacreditável. Então essa justificativa que deram na semana passada, estamos adiando o jogo para as 9h45 porque estamos preocupados com a integridade física dos jogadores. Papo. Isso não convence ninguém não, meu amigo. Porque eu sou muito favorável à mudança do horário. Acho desumano, nesse calor do Rio de Janeiro, atuar às 16h30, 16h, no mínimo 20h, talvez seria um horário mais razoável. 9h45 já acho tarde demais, principalmente final
de semana, né?
Pro torcedor, que aí você se preocupa com a integridade do jogador, esquece
a integridade do torcedor,
a integridade do torcedor.
Pra voltar pra casa.
Pra voltar meia-noite, sem ônibus, sem segurança.
Ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente sabe como é, né?
Exatamente.
Segurança pública zero.
Então, eu acho que precisa virar regra isso. No calor do Rio de Janeiro, não tem como ter jogo nesse horário. Simplesmente isso, André.
É, e também por conta dessas altas temperaturas, o clássico entre Flamengo e Botafogo, válido pela segunda rodada da Copa Rio de futebol feminino, e que seria disputado nesta quarta, às 16h, foi adiado. Então as duas equipes comunicaram o adiamento da partida através das redes sociais. Bom, a Ferdi não divulgou ainda uma nova data. Também tá, pra quê, né, divulgar uma nova data? É. No final de semana a gente não sabe os horários dos jogos ainda, que dirá então uma nova data no futebol feminino. São 6h10.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Ginástica tem a preocupação de manter o nível da ginástica no cenário internacional e investe na nova geração. O exemplo disso foi a reunião de jovens ginastas com os já consagrados, de 2 a 12 de fevereiro. Foi o primeiro estágio de treinamentos do ano. 32 atletas, sendo 20 da equipe adulta e 12 juvenis, puderam fazer testes de novas séries e aperfeiçoar acrobacias, além de cuidar da parte física. A reunião foi no centro de treinamento do time Brasil, que fica no Rio de Janeiro. 10 técnicos trabalharam na orientação dos atletas. Outros treinos do mesmo nível serão programados. A primeira participação do Brasil no Invictus Games, no Canadá, foi positiva. A competição reuniu militares com deficiência. Na oportunidade, foram disputadas 11 modalidades. O Brasil participou do vôlei sentado e foi campeão. A partida final, contra a Nigéria, teve vitória brasileira por 2 sets a 0, 21-16 e 21-9. Os jogos anteriores foram contra a Ucrânia, na semifinal, e na fase de grupos, Bélgica e Geórgia. O técnico da equipe foi Marcelo Francisco de Oliveira.
Você ligado na Rádio Nacional e a galera mandando mensagem no WhatsApp da Rádio Nacional, mensagem de voz, mensagem de texto, melhor dizendo, perdão, 21, código do Rio, 97119966, 21, código do Rio, 97119966, faça como a Milena, que está em Brasília, escutando o programa pelo AM980, tá dizendo que vai dar 2-0 pro Vasco hoje, no União Rondonópolis. Quem também tá ligado é o Antônio Lima, de São Luís, no Maranhão, está dizendo que se o Mengão continuar com esse elenco, está fazendo os torcedores sonharem com mais títulos nessa temporada. Bom, vamos falar um pouquinho de tênis, né? Porque tem o fenômeno João Fonseca, que estreia hoje no Rio Open. E a gente vai até a sede, então, do Jockey Club, onde a Verônica Dalcanal está por lá. Tudo bem, Verônica? Boa noite.
Tudo bem, André? Muito boa noite. A gente está aqui no Jockey Club, a gente veio acompanhando aqui desde a semana passada os preparativos para o Rio Open e desde ontem a gente já está aqui vendo o espírito mesmo do Rio Open acontecer. O Jockey Club está lotado, tem gente de tudo quanto é canto por aqui e o nome que se ouve a todo momento em todos os lugares é mesmo João Fonseca. Hoje a gente vai ter a estreia dele. Na competição, ele joga contra o francês Alexandre Mulli, de 28 anos. Ele é o número 60 do ranking. E os dois ainda não se enfrentaram no circuito. A partida será na quadra principal do Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a quadra Guga Kirsten. E não dá para cravar o horário exato do jogo. Deve ser por volta de 9h30, mas a gente ainda não sabe direito, porque antes desse jogo vai ter a estreia do Alexander Zverev contra o chinês Yun Shaoket Bu, ou Bu Yun Shaoket, que vai começar previsto aqui para as 19 horas, não antes das 19 horas. O João Fonseca está, enfim, a gente não cansa de dizer, o João Fonseca tem apenas 18 anos, ele disputa a chave principal da ATP 500 do Rio de Janeiro pela terceira vez, já que no ano passado ele ficou parou nas quartas de final. E no primeiro ano que ele participou, lá em 2023, ele perdeu logo na estreia da competição. Dessa vez ele chega com outro status, porque conquistou seu primeiro campeonato ATP, o ATP 250 em Buenos Aires, primeiro troféu do circuito profissional, e subiu. Aí ele começou a competição no número 98 do ranking da ATP, e agora ele está no número 68 do ranking, número 1 do Brasil. Ele começou, ainda tinha um brasileiro na frente dele. Então é isso, expectativa total para essa partida de hoje, para a partida do Alexander Zverev também, número 2 do mundo, imagina, ele é um dos grandes nomes mesmo, é o top 20, é o único top 20 que está participando aqui do Rio Open, mas a verdade é que a torcida brasileira está muito ansiosa para ver o João Fonseca jogando aqui no Rio Open.
Valeu, Verônica. Bom trabalho para você aí no Jockey Club. São 6h15 no horário de Brasília. A gente ainda, nesse momento estádio, destaca uma polêmica envolvendo o badminton. Igor Coelho, principal nome do Brasil na modalidade, não conseguiu participar da Copa Pan-Americana na semana passada no México. O atleta não conseguiu entrar no país e alegou racismo e xenofobia dos agentes da alfândega. E o Juliano Justo conversou com exclusividade com o Igor Coelho.
O Brasil participou recentemente da edição deste ano da Copa Pan-Americana de Badminton na cidade de Águas Calientes, lá no México. O torneio aconteceu entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Só que a delegação verde e amarela ficou desfalcada do principal nome do país na modalidade. O Igor Coelho, que é líder do ranking nacional, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2019 e já tem 3 participações olímpicas no currículo. Ele não pôde participar do torneio porque foi barrado pela imigração do país caribenho ao chegar lá no México para participar do torneio e não pôde nem entrar no país. Lembrando que o Igor é carioca e reside e treina na Dinamarca. Eu conversei com ele um pouco sobre essa experiência de ser barrado pela imigração e não poder nem entrar no país para participar de um outro torneio no México. Ele que já participou de várias competições lá no país caribenho e, bom, em várias competições ao redor do mundo. Fala, Igor.
2 semanas antes de viajar, eu pesquisei os requisitos para entrar no México e aí minha residência me permitia entrar, porque, né, afinal, é um visto, só que não está estampado no passaporte, porque a Europa funciona assim, né? Você não tem um visto de fato para entrar na Europa. Agora se faz, né, online, enfim, isso me dava credibilidade para poder entrar no país. No avião, os caras me pediram minha residência, eu entreguei para eles me liberaram para ir. Chegando no México, a polícia foi lá, me barrou. O cara queria que eu tivesse um visto americano estampado no passaporte válido. Aí eu falei, mas isso aqui entra. Ele não quis me dar atenção, ele me forçou a assinar um documento, eu assinei esse documento e eu fui estava esperando para ser deportado. Aí eu tive direito a 2 ligações, uma para a embaixada e uma para a minha família. Eu preferi ligar para a embaixada primeiro. Nisso que eu liguei para a embaixada, eles falaram que não podiam fazer nada porque a imigração fazia as próprias regras. Inclusive, usou uma história que filha de uma diplomata tentou entrar no México e com os requisitos legais. Ela não conseguiu, voltou para trás, mesmo com o presidente Lula ligando. Minhas coisas estavam na mochila, eles prenderam minha mochila, levaram meu relógio, levaram meu celular, então não tinha contato com ninguém.
O campeonato distribuiu 2.500 pontos preciosíssimos para a formação do ranking que definirá os classificados para o Mundial da categoria do meio do ano, lá em Paris, na França. A ausência forçada acabou fazendo com que o brasileiro tenha que mudar todo o planejamento para a temporada. O Igor falou sobre isso.
Estou vendo como, né? Porque as competições, o ranking fecha, se não me engano, em abril e estava tudo certinho. Essa é uma competição super importante, que eu estava contando com ela, e o México me ferrou, infelizmente, e agora tem que ver como é que eu faço para conseguir classificar. Como é que eu sou 65 do mundo e tenho que estar entre os 150 melhores do mundo. Só que eu estou para perder, eu não competi, desde as Olimpíadas eu só competi um campeonato, então eu só tenho 5 campeonatos contando e eu não tenho muitos pontos, então eu preciso competir, voltar a jogar. Era um torneio estratégico que eu poderia ganhar pontos. Agora vou ter que buscar esses 2.500 pontos em outro lugar.
São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Bom, e voltando a falar de futebol, Libertadores da América, depois de 36 anos, o Bahia volta à competição a jogar aquela fase preliminar, encara o The Strongest na altitude da Bolívia, 3.600 metros, ainda sem perder na temporada. Sob o comando de Rogério Ceni, o tricolor de aço sabe que terá esse desafio complicadíssimo. O adversário de logo mais está 12 anos sem ser derrotado por equipes brasileiras jogando na altitude. O atacante Ademir garante que o elenco do do Bahia estudou a equipe do The Strongest, que o time está pronto para esse jogo de logo mais.
É uma equipe que tem bons construtores ali na zaga, né? Tem dois volantes que também gostam de construir. Tem um centroavante que gosta de atacar muito espaço. Os laterais cruzam muito a bola na área. Então, o professor Rogério tem passado as características da equipe deles para a gente. E que a gente esteja pronto. Pronto para o desafio. É um grande desafio, é um grande jogo, né? Depois de tantos anos, ter essa oportunidade, que a gente vá lá e represente da melhor forma o Bahia e traga um grande resultado para o próximo jogo em casa, a gente decidir a classificação em casa.
O Ademir vive um grande momento, 5 assistências e 1 gol em 5 partidas disputadas na temporada. Lidera esse quesito, né? Participações em gols até aqui no Bahia. Ele comemora o bom momento e afirma que pretende continuar ajudando a equipe a conquistar vitórias.
Olha, acredito que a gente não vai precisar mudar o conceito de jogo, que a gente tenha um entendimento de saber o momento de atacar, né? Tentar manter a posse de bola e buscar os espaços vazios no momento certo.
Bom, e se o Bahia já foi a campo 8 vezes esse ano, o The Strongest faz sua primeira partida oficial. Já fez 5 amistosos, com 3 vitórias e 2 empates. O jogo de hoje marca a estreia do brasileiro Antônio Carlos Zago, que era um grande zagueiro, inclusive, no comando da equipe boliviana. Legal, né, Rodrigo? Ver o Bahia de volta à Libertadores, mas a missão é indigesta.
Indigesta, sobretudo, pela altitude, 3.300 metros acima do nível do mar. O The Strongest, que pode não ser uma equipe extremamente técnica, é uma equipe que está acostumada a essa competição, já são 10 consecutivas, e o Bahia, tomara que seja bem diferente do Bahia, que foi boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado. O Bahia pode até facilitar, o futebol permite isso, até porque tem uma boa equipe, mas pensando friamente no jogo, o Bahia... De repente, dependendo das circunstâncias, um empate não vai estar nada mal, André.
E hoje, uma postagem feita pelo Neymar puxou diversas outras postagens de grandes atletas que estão no futebol brasileiro, entre eles o Thiago Silva, o Felipe Coutinho, o Gabigol, o Alan Patrick. Enfim, os grandes nomes estão se unindo, pedindo o fim dos gramados sintéticos no Brasil. Na postagem, os atletas criticam os rumos que o futebol brasileiro está tomando e pedem que os jogadores sejam mais ouvidos. Dono de um estádio com gramado sintético, o Palmeiras saiu em defesa da utilização desse tipo de gramado, depois da postagem em conjunto de alguns jogadores pedindo que a grama natural seja obrigatória nos estádios brasileiros. Ô Rodrigo, eu concordo em partes com essa opinião dos jogadores. Eu acho que eles têm que ser ouvidos, sim. Mas é um tema que tem que ser embasado. Não pode ser só a opinião do jogador. Ah, nesse gramado aqui eu não jogo. Se não tiver nada científico dizendo que o gramado prejudica, não sei por que eles reclamam.
Mas aí tem um contraponto, André, eu concordo contigo, mas por outro lado, você que sempre foi um exímio ponta-direita em Copacabana, que se destacou muito...
Jogava pela esquerda.
Pela esquerda? Não, porque você, às vezes, eu te via jogando pela direita também, era muito bom. É nada como ter amigos, né? É uma diferença brutal, você jogar na grama natural e jogar na grama sintética. Mas já tem algum tempo, por exemplo, que o Nilton Santos tem a grama sintética. Já tem algum tempo, por exemplo, que a Arena da Baixada tem a grama sintética. Mas o problema é que o cara joga na Arena hoje, joga no Maracanã amanhã, que tem a grama natural.
E ruim, por sinal.
O kick da bola é diferente, a velocidade da bola é diferente. Tudo, ou deixa tudo natural, ou tudo híbrido, ou tudo sintético.
Mas e o natural ruim, como tem em vários campos do Brasil?
Aí é incompetência de quem administra. Não é igual, você, não é porque é ruim, vamos trocar e mudar o sistema. Não, vamos fazer desse gramado um bom gramado. Não precisa ser um tapete, até porque com essa temperatura, sol, aí amanhã vem aquela tempestade, é complicado. Mas o jogador precisa ter um padrão, e aí eu concordo com eles. Você hoje jogar num gramado natural, onde a bola corre muito menos, onde o kick é diferente, é uma coisa. Você vai jogar no sintético, é outra. E aí na mesma competição, você joga 4 vezes aqui, 4 vezes ali, a adaptação é complicada. Tecnicamente não existe um estudo que comprove isso, a ciência ainda não mostrou que isso é ruim, mas A gente percebe na prática que a diferença é muito grande. O que me causa estranheza é, depois de tanto tempo essa grama sendo utilizada, somente agora os jogadores levantarem essa bandeira. Por que não antes? Não é novidade grama sintética nos estádios do Brasil.
Acho que é muito um movimento que partiu principalmente do Neymar.
Exatamente, o Neymar levantou a bandeira, a galera tá indo. Exatamente, mas... Por que não fizeram isso antes, esses mesmos outros
jogadores?
Faltou
personalidade?
Eu acho que sim. Eu acho que está um movimento, com todo respeito, e volto a dizer, concordo sobre alguns aspectos, mas está parecendo meio modinha isso, tá estranho.
Bom, e aparentemente o Vasco vai jogar Libertadores em 2025, mas não se trata do Vasco da Gama, histórico clube não, e sim o Vasco Matos, treinador que foi escolhido pelo Botafogo, estava no Santa Clara, clube de Portugal, e tudo indica será finalmente o substituto do Arthur Jorge, que deixou o Botafogo no início desse ano para assumir o Al Rayyan do Catar. O empresário norte-americano, o John Textor, já avisou ao clube português que vai pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros, cerca de 5.900.000 reais na cotação atual. O Santa Clara é a grande surpresa do campeonato português, está entre os 5 primeiros, um clube pequeno que normalmente ocupa a parte baixa da tabela ou mesmo a segunda divisão. O Rodrigo é um técnico realmente promissor por tudo que vem fazendo. Agora, o campeonato português não é um parâmetro tão grande assim, a gente sabe que lá tem 4 times, né? Benfica, Porto, Sporting e o Braga, que chega ali de vez em quando.
É verdade, tecnicamente é um campeonato que deixa muito a desejar, mas de qualquer maneira, em 26 jogos, 14 vitórias, acaba chamando a atenção.
Mas você sabe quem é um dos grandes jogadores do time do Santa Clara?
Quem?
MT, que jogava no Vasco, na base do Vasco. Lembra dele? O cabeludinho?
Lembro dele.
E o goleiro é o Gabriel Batista, que era o quarto reserva do Flamengo.
É, aí daí você vê, com todo respeito, que não é uma equipe da primeira linha do futebol, nem português, nem europeu, principalmente. Agora, o Textor, esse nome do Vasco, foi um dos primeiros que ele levantou logo após a saída do Arthur Jorge. De lá pra cá ele conversou com o Tite, conversou com o Jardine, com o Roberto Mancini, e acabou chegando a essa conclusão. Boa sorte para ele. Eu confesso que tenho dificuldade de avaliar, não acompanhei o trabalho do Santa Clara, mas de qualquer maneira o Textor tem um olhar clínico e normalmente acerta mais do que erra nas suas escolhas.
Sem dúvida alguma, é um ótimo comandante, né, de clube. E o que tá rolando na Liga dos Campeões agora, hein? O Celtic faz 1-0 em cima do Bayern de Munique na Alemanha, com o gol do Kun, e vai levando a partida para a prorrogação. É uma grande zebra na fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. O jogo está na metade do segundo tempo. O Clube Brugge, jogando lá em Bergamo, na Itália, está vencendo a Atalanta por 3-1 e está se classificando. Já havia vencido por 2-1 na Bélgica. E o Benfica perdendo em casa. No Estádio da Luz está sendo derrotado pelo Mônaco por 2-1. O Benfica venceu o jogo na França 1-0, também indo para a prorrogação, Benfica e Mônaco. Copa do Brasil, o Galo está jogando, o Atlético Mineiro está encarando o Tocantinópolis. E o placar, por enquanto, é 0-0, com 23 minutos do primeiro tempo. Lembrando que a Copa do Brasil, a gente já trouxe essa informação aqui diversas vezes, nessa primeira fase tem que ganhar. Quem ganhar se classifica. Se for empate, a disputa vai para os pênaltis. Bom, Rodrigo Campos, são 6h28. Quem é o favorito ao título da Copa do Brasil, hein, Rodrigo Campos, desse ano?
Olha, André, pensando nas equipes, são as mesmas que, se hoje começasse o Campeonato Brasileiro, seriam as favoritas. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro... São essas as equipes que eu vejo hoje. O Botafogo tem tudo para, dependendo das próximas contratações e, é claro, da chegada do treinador também. Não mudou muito o panorama em relação ao ano passado. O Cruzeiro pode surgir lá na frente como uma grande esperança, sim. Fora isso, eu não vejo ninguém muito próximo dessa realidade.
Beleza, Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Estaremos juntos no estádio, na TV Brasil, daqui a pouquinho, hein?
Exatamente. A gente fecha o programa No Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Lembrando que às 9h15 da noite começa o Show de Bola Nacional. André Luiz Mendes vai dar o recado com os comentários do Rodrigo Ricardo, a participação também do Rodrigo Campos e de todo o timaço da Rádio Nacional para falar sobre União Rondonópolis e Vasco. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta amanhã. Grande abraço. Tchau.